Maravilha de Deus, quando são 4 horas em ponto no Mato Grosso do Sul. E história de vida hoje com o nosso querido Padre Gregório, se emocionando e emocionando muita gente. Eu tenho que mandar alguns alunos aqui, Padre, já a gente continua a nossa fala. Cris Marques mandando um abraço também. Alex Nantes Garcia, deve ser meu parente, né? Padre, amamos o senhor, abraço.
Padre Nova Alvorada do Sul.
É, então é meu parente ele. É, aqui está escrito assim, uma pessoa que é o seu braço direito, com certeza, uma delas. Jussara Pulga diz, história muito linda. Me emocionei ao sentir sua emoção. Quanto sua missão e é importante para o senhor. Que Deus te abençoe sempre. Que Nossa Senhora sempre vá à frente da sua luta. Amamos você, Jussara Pulga, na sintonia. Obrigada, minha irmã. Deus te abençoe. Vamos ver. Quantos acampamentos, hein, Jussara? O Alex Rodrigues, já falei. O Flávio Benjamin, Padre Gregório, obrigado pelo seu sim, pela sua evangelização. Também, vamos lá, aqui tem hora que a internet nos deixa doido. Que o conserve sempre com essa força de vontade, Padre. Também aí, Flávio, né? Vamos lá. Adnei já está mandando um abraço. Como é bom ver vocês. Amo você, Osair, e o Padre Gregório. Obrigada, Madalena e Adnei. Que bom, tá vendo aí pela live, Padre. O pessoal tá assistindo, tá certo? É. Vamos lá, vamos ver quem mais. Vamos ver. Renata Reis. Padre Gregório é uma bênção para a nossa região.
De Itaporá.
Amo o senhor, tá certo. Muito obrigada. Maria Socorro Guimarães, um grande abraço, Padre Gregório. Maria Socorro Guimarães, quero fazer acampamento. Muito obrigada, boa tarde, Padre, também a Mari. Padre Gregório, vamos ver se tem mais coisa aqui ainda, para lá, vamos lá, porque a coisa não para. Dona Delcisa Teixeira manda um abraço ao Padre, sou fã dele, toca a música Cheiro de Rosas, obrigada, Deus te abençoe. Vamos ver aqui o que está acontecendo, isso aqui eu já falei. Nosso querido Padre Gregório sempre nos surpreendendo, a Adelina já mandou. Boa tarde, sou Raul de Nova Alvorada. Gostaria de agradecer ao Padre Gregório sempre apoiar e organizar os acampamentos. Eu fiz o acampamento e mudou minha vida para sempre. Que Deus abençoe muito ele, tá certo? Obrigada. Boa tarde, paz e bem, da Capela São José, Frei Nandemes. Mandamos um abraço. Foi pelo Senhor que escolheu o nome da nossa capela. E para nós é orgulho imenso, tá vendo, Padre? Que bênção. E o tema do Verbo Divino, o amor tudo desculpa, confia, espera, tudo suporta. Coríntios 13. É a Rosana mandando um alô pro senhor também, tá certo?
Tá certo.
Agora, Padre, uma curiosidade. O senhor chegou a namorar antes de ser padre?
Eu acho.
Como que era o namoro daquela época?
Eu entrei na adolescência no seminário menor.
Então não deu tempo?
Mas é ser humano, eu sou normal, hein?
Normal?
É normal, por isso a vontade de namorar teve.
E é importante também?
Importante. Para mostrar que eu sou homem.
Isso mesmo, homem.
só que a gente só é pela carta, porque estamos dentro do seminário, como você vai fazer? Não tem um encontro.
Exatamente.
Aí quando a gente vai para casa, aí você já sabe que, já falei, sou o primeiro filho e minhas primas e minhas irmãs, quando a gente vai para a festa, um está no lado, outro está no lado.
Não dá sossego.
Não dá sossego. Cuida, e eles já sabem, aí eles cuidam. Porque lá a gente já sabe, não é? Esta tribo, esta marga, você pode pegar. Estas meninas aí que você pegar. Estas não.
Nossa!
Aí eles já sabem, eles se conhecem, né? Eles conhecem
bastidores.
Então
não deu para fazer muita coisa, namorar muito. Só um pouco, o pessoal não deixava.
Quando vou jogar bola e somente com...
Short.
Sorte. Aí eles comentaram assim, por que tem que ser padre?
A mulherada não dá sossego.
Aí eles vão falar para minha mãe, falou, ele chama eles que eu estou com um facão aqui.
Sua mãe, hein? Que coisa, hein? Padre, quando o senhor se ordenou padre? Quantos anos vai fazer agora, dia 29?
26 anos.
26. Por que que o senhor escolheu o Brasil para vir? Eu sei que o senhor foi para outro país, mas definitivamente, praticamente foi o Brasil, né?
É, o primeiro, depois eu prolonguei um pouco, mais um ano, né?
Um ano?
Mas no primeiro ano que eu pedi é para Argentina, Brasil e Nova Guiné. Mas depois não consegui mandar porque eu pedi para... Teve alguns problemas lá. Aí eu pedi para ficar mais um ano de experiência pastoral.
Onde?
Lá na Indonésia mesmo.
Sim.
Aí, depois da experiência, voltei e pediram para escrever carta. Aí lá tem um formulário para preencher antes de fazer votos perpétuos. Aí, três lugares que eu pedi é, primeiro, Brasil, porque... Eu fiz uma experiência pastoral em Borneo, numa ilha que é parecida com Amazonas. E eu já vim lendo muito sobre Amazonas.
E se encantou?
E me encantei, porque lá naquele lugar a gente visita o povo na beira dos rios.
Ué, então o senhor sempre barco, gostou do desafio?
É, de gostou barco. Desafio? Gosto.
Gosta, né?
É. De barco, viajando de barco. E lá gostei naquela época. Aí eu falei, não, vou para o Brasil. Vou trabalhar nas Amazonas. Aí, segundo lugar é Nova Guiné. Porque eu coloquei de novo Nova Guiné, porque eu pensei, Nova Guiné é país que fala inglês. E eu posso aprender melhor falar inglês.
Do que português?
Do que indonésio.
Ah, é?
Porque português não sabia naquela época.
Nada.
Aí, terceiro lugar é Indonésia, porque eu tinha que... Eu pensei, se não vou colocar Indonésia como terceiro lugar, os meus superiores pensam que é um ingrato. É formado aqui e não quero pedir para trabalhar aqui. Sim. Na Indonésia. Pela obediência, vou colocar ele na Indonésia.
O senhor foi
aí,
certo.
Coloquei Indonésia. Mas o primeiro pedido meu foi aceito para o Brasil.
É, foi?
Com o meu amigo que agora está em Foz do Iguaçu.
Tá, e qual foi o primeiro lugar que o senhor trabalhou no Brasil? Antes de o senhor responder, tem uma pessoa assim que acho que foi um dos primeiros que fez acampamento, Marco Aurélio. Disse que é para dar um abraço ao senhor, tá? Tô mandando um abraço pro senhor aqui.
Você
conhece muito bem ele, né?
É, amigo.
Parceiro seu, né?
É.
Muito bem, obrigada, Marco Aurélio, um abraço. Então, qual é o primeiro lugar?
Quando eu cheguei, a gente foi para aprender português em Brasília, 4 meses. E saindo de lá, já mês de junho, mês de julho, eu fui de 94, eu fui para Toledo, Paraná.
E aí?
E fiquei no seminário. E por que
o senhor ficou no seminário? O senhor gostava muito de ser formador?
Nos três pedidos que você não gosta de trabalhar, qual lugar que você não gosta de trabalhar? Eu falei, na formação, não gosto.
E aí te colocaram?
Aí colocaram, aceitaram no Brasil e colocaram lá no formação.
Quer dizer, eles
formação.
Deram uma coisa, mas a outra eles
a
não deram.
A outra não deram.
Meu Deus.
Aí fiquei
céu.
No seminário já todo ano. Depois de 3 anos eu pedi para sair, e eles... Não deram. E obedecendo. Até hoje sou obedecendo. Só que ultimamente não.
Tá difícil, né? Tá complicado a obediência. Ô padre, depois de lá de Toledo, o senhor foi pra onde?
9 anos em Toledo.
9 anos.
Aí em 2001 eu fui para Itaquiraí.
Itaquiraí?
Lá em Toledo eu já acompanhei a renovação e também encontro de casais com Cristo.
Tá, e me diz uma coisa. Como que foi em Itaquiraí? O que aconteceu lá? O senhor conheceu movimentos, conheceu pastorais? Porque a Diocese Dourada sempre foi, teve esse aspecto.
Itaquiraí, quando eu cheguei, falaram muito do Cursílio.
Ah, é?
Aí eu falei, eles não me convidaram. Aí eu falei para um deles lá, na casa paroquial, eu quero fazer esse negócio aí de Cursílio aí.
Nunca tinha ouvido falar?
Escutei falar, mas eles não me... Só mandaram pessoas, padre esta aí vai fazer. Eu falei, e eu também.
Aí o senhor
fez? Eu quero fazer a experiência. Aí, em 2002, eu vim fazer a experiência aqui.
Em Dourados?
Em Dourados,
quem
82.
Era... E quem era o diretor na época espiritual?
É, Duílio.
Padre Duílio?
Padre Duílio.
Ah,
o
homem que trabalhou
no
Cursilho, hein?
Ah,
igual o senhor trabalha no acampamento hoje, trabalhava no Cursilho, né? É igual.
Trabalhei até 2 ou 3 anos no Cursilho.
Trabalhou
também? Dando palestra tempo. Também.
Tá. É. E depois de... Dessa
depois
cidade.
Desse Cursilho,
sim.
Lá eu percebi... Venho de Colores.
De Colores?
O primeiro de Colores da diocese, eu estava presente.
Ah, o primeiro de Colores da diocese? Olha aí, cursilistas.
Eu trouxe também meus de Colores de Itaquiraí para fazer.
Itaquiraí.
Porque eu vim trabalhar e eu tenho mais gente de Itaquiraí.
E o que o senhor percebeu no de Colores?
Aí no de Colores, eu trouxe muito os meus jovens, adolescentes, que da Segunda União.
Filho de casais de Segunda
isso.
União. E o que acontecia?
Aí no encerramento eles perceberam isso e querem que os pais também façam cursílio. Ou naquela época o cursílio não aceitou da Segunda
hoje
União.
Sim, né? Mas na época não, né? Tinha que ser casado na igreja, né?
Aí eu falei, a minha da paróquia de Itaquiraí tem muita gente que da Segunda União participando.
Sim.
Aí eu tenho que fazer alguma coisa para estas pessoas da Segunda União. Porque somente... casados na igreja e eles. Aí de repente uma pessoa veio falando para mim: padre, tem um negócio lá em Iguatemi, se chama acampamento, e nós vamos fazer lá, padre. Aí eu falei: não, vocês vão primeiro. Vocês vão com o vigário meu e com algumas irmãs, vão lá para ver se é bom, se eu vou também ou não, porque eu vou para férias na Indonésia 2005. Aí eu fui para a Indonésia, onde minha mãe faleceu. Aí voltando de lá, já muito tempo fora da Indonésia, voltando 5 dias de novo fora, eu falei, não vou deixar mais paróquia. Mas ele, meu vigário, falou, ó, aquele dia você me mandou e eu obedeci. E agora os dois casais aqui estão esperando você com seu carro para ir para São Paulo. Vai fazer acampamento. Falei, tá bom, vou fazer.
Foi assim que o senhor foi fazer o acampamento?
É.
Desse jeito? Você tem que ir fazer?
Tem que fazer.
Ah, e aí?
Porque queria ajudar
claro.
As famílias. Aí chegando lá, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Mas no primeiro mesmo já caí a ficha.
É?
Lembrei do Paulo que caiu do cavalo. Eu também.
É.
Comecei, muitas
o que
graças.
Que mudou? O que que mudou?
Muitas graças. Aprendi muito. Naquela época, esta experiência o meu povo precisa sentir. Não somente eu, mas o meu povo de Itaquiraí tem que fazer para ver se é diferente. Quando eu comecei lá em Itaquiraí, Osair, missa final da semana, só 50 pessoas, igreja vazia. Eu falei, o que venho aqui? Uma paróquia e missa com pouca gente? Desanimei. Até fiquei,
desanimou?
Fiquei dentro do meu quarto olhando para Toledo, chorando.
Ai.
Por alguns meses. Mas depois de colocar este acampamento, igreja cheia. Hoje eu aumentei mais uma missa. Se hoje igreja cheia em Itaquiraí, é... com
fruto.
Meu fruto de trabalho através do acampamento.
E o senhor me contava que quando Dom Redovino foi lá conhecer, ele ficou encantado porque ele não sabia, não tinha conhecimento de acampamento.
Porque o padre João tinha medo de Dom Redovino saber sobre acampamento em Iguatemi, porque é uma novidade.
Uma novidade.
E sabe que novidade?
Sim. Tudo que é novo, né?
Tudo que é novo.
Estranha muitas vezes.
Estranha.
Sim.
Bate na frente.
Claro.
Eu sabe que no início também eu sofri muito por causa disso.
Claro.
Aqui em Dourados. É novo. E o padre João falou, cuidado para não chegar no ouvido de Dom Redovino.
Como é que a coisa é, tem hora, né?
Nós lá perto, nós não sabemos que tem este negócio lá em Guatemi. Aí depois disso... Eu queria fazer nossos acampamentos para ficar somente num sítio só. Mas eu voltei do acampamento, fiquei doido. Eu quero que todo mundo experimenta. E ele só fez daquele do sênior, dos adultos. E eu já levei os adolescentes, já levei jovens, já levei crianças. Até eu levei crianças para IEP. Sofri. Eu falei, sou louco mesmo. Porque levando crianças de 8 a 12 anos, sem pai e mãe, chorando lá, querendo pai, e longe. Eu tinha que fugir deles, dessas crianças. Porque eu quero fazer a experiência para poder levar lá em Itaquiraí. Porque eles falaram, por que sou meu pai? Por que sou minha mãe? E nós? Qual acampamento? É isso que me ajudou, me provocando para colocar mais outros módulos de acampamento.
Foi o que aconteceu por causa disso.
Por causa disso.
Não foi uma coisa que o senhor quis. Aconteceu.
Automaticamente aconteceu.
Plano de Deus.
É. E alguns que eu criei.
Sim.
Até algumas dinâmicas lá, eu que fiz. E depois os padres, o meu amigo lá de Assis, pegando o meu modelo para ir lá.
Sendo que foi lá que nasceu, né?
Nasceu lá.
Exato.
Especialmente no FAC e no Mirim. Aí modifiquei tudo. Ele falou, tá bom, eu vou pegar para nós lá também.
E o senhor construiu o sítio lá? Itaquiraí hoje?
Itaquiraí eu construí. Em 3 meses. Porque o padre João não deixou para a gente fazer lá dentro. Aí eu falei, não, eu sou também padre. Eu também tenho o direito de fazer o meu sítio. E esta experiência boa, para quê? A gente tem que fechar,
tá certo,
somente para nós. Já que ele não quer a gente fazer lá, agora a gente vai abrir.
Tem que ter
nós
um jeito, né?
É, porque eu quero fazer com liberdade. Né? Aí fizemos o nosso sítio, porque o padre lá de Assis, Oldeir, me provoca sempre. Cadê a sua, onde está a tua fé? Isso que no acampamento eu cresci nesta parte de salto da minha fé.
Muito bem.
Porque ele me questionou muito.
Ah, e foi importante o questionamento.
É, porque ele falou, eu falei, o meu povo é pobre, como? 26 mil para gastar num acampamento. Eu tenho só 26 pessoas aqui. E ele falou, a obra de Deus, o nome de você, cadê a sua fé para multiplicar estas coisas? E me questionou mesmo. E depois disso eu fiz a experiência, faço a experiência até hoje, como Deus está sempre do nosso lado.
É providência.
Providência divina.
Muito bem, levanta mais um pouquinho aqui a música. Eternos Amigos, o senhor gosta dessa música, padre?
É, porque é este que eu comecei a fazer amigos.
É, Eternos Amigos marcou a história, então.
A história também.
Muito bem, vamos lá? Padre Gregório, história de vida.
Eu pensei. Tentasse definir o quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim.
É, e o relógio não para como passa rápido. Chris Marx, grande abraço, padre Gregório. Deus continue abençoando o senhor. Tribo Amarela, 32º acampamento sênior, te ama. Rafael de Oliveira, Karine também. Edna Coimbra, parabéns, padre. Admiro muito o senhor, que Jesus Cristo abençoe sua vida. Tá certo? É da Edna da Mecânica, boa sorte, um abraço. Kika Meloto, padre, peço a Deus que te abençoe sempre. Minha família te ama. Giovanni Luiz de Pinho Luiz, padre Gregório, Rio Brilhante está acompanhando. Oi, padre Gregório, a Arlene Silva. Conheci e vi o senhor na Canção Nova. Este dia sou a Arlene do Jardim Márcia. Gláucia Cordeiro de Carvalho Simões, padre. É um anjo e evangeliza muitas pessoas com sua missão. Minha família ama muito o senhor. Kika Meloto, parabéns, padre Gregório. Peço a Deus que abençoe sempre. Minha família te ama. Regis André Abarelo. Um grande abraço, padre, que Deus te abençoe e te dê força, continue essa grande obra. Daniel Roseli Pinheiro dos Santos, grande homem, sempre preocupado com seus campistas. Silvana Souza também mandando um abraço. Marglace Freitas. Olhei, Padre Gregório, manda um abraço para a Tribo Verde, Laguna Carapã. Um abraço. Silvana Souza, Padre querido, tenho palavras para agradecer. Não tenho palavras para te agradecer. Cleci Vieira, Osair, manda um abraço ao Padre Gregório, já está entregue. Kika Meloto, Osair, manda um abraço para o Padre Gregório, diz que ele é a minha família, agradece muito. Kika de Nova Alvorada do Sul. Nossa, Padre. É a gente, hein? Padre, o Senhor é um anjo da minha vida, que ele me levou para o acampamento. Um abraço, Simone Simões. Boa tarde, meu nome é Solange. Toca a música Frei Gilson, essa aí, daqui a pouco eu te seguirei, que ele pediu. Olá, somos de Carapó, Maurício e Sandro. Um forte abraço, Padre Gregório, que Deus lhe abençoe em sua missão. Um grande abraço, Padre Gregório, seja sempre firme nessa missão de evangelizar. Marcos Alexandra e Alexandra de Nova Alvorada do Sul. Boa tarde, Osair. Boa tarde, Padre, que história emocionante. Gostaria de saber do Padre se a tribo dele é como o dos indígenas, se tem um líder. Ou são governantes como nosso país, a Lídia. Um abraço, Lídia. Obrigado, Padre, por todo o seu carinho com a rede Maria Goretti. Um grande abraço. Acho que você é os namorados, Padre?
É.
Tá, então te ouvindo, a Thaisa e Thales. Boa tarde, Osair. Um grande abraço ao Padre Gregório por esta evangelização através linda do acampamento. Maria Valéria, mãe do Renan, sogra do Josi. Um grande abraço. Muito bem. Agora, Padre, acampamento... Bom, o senhor saiu de Itaquiraí, foi para Iguatemi, voltou, fez e veio para Dourados. Quando que o senhor veio para Dourados?
Eu não fui para Iguatemi.
Para Iguatemi, o senhor só foi trabalhar um pouco?
Só acompanhar, aprender com eles, acampamento.
Tá certo. E Itaquiraí, o senhor, quanto tempo o senhor ficou lá?
6 anos.
6 anos. Depois o senhor veio para Dourados. Quantos anos faz que o senhor veio para Dourados?
2008, cheguei aqui em Dourados.
Na época, quando o senhor veio para cá, qual que era a proposta, assim, de vir assumir uma paróquia?
Quando o padre, o bispo e o padre Albertão, naquela época,
era
me chamaram, vigário geral, me chamaram e pediram para a gente assumir Rainha dos Apóstolos. É, naquela época, era Rainha dos Apóstolos. Aí, passando algum tempo, nós viemos de novo na reunião, numa reunião, me chamaram de novo. E falaram, o Gregório, nós queremos que vocês venham trabalhar aqui em Dourados, mas infelizmente já tem padre para assumir a Rainha dos Apóstolos. Vocês não querem assumir uma comunidade que também é grande, que vai iniciar como paróquia. Tem igreja, tem salão, não tem... casa paroquial. Aí falamos, já que novo mesmo, é melhor assumir novo.
Novo, né?
É, com nossa caminhada.
Muito ânimo, né?
Nosso jeito de caminhar. Aí falei para meus superiores, eles toparam e pensei que outra pessoa vem para cá, mas eles falaram, você já conhece muita gente de Dourados, é melhor você vai lá. Aí eu vim. Criamos aquela paróquia.
Hoje, juntando a paróquia, as comunidades e mais o Padre Pio, uma grande obra,
sim,
né?
Sim.
Tudo muito com muita dedicação.
Porque
muito
nós
trabalho.
Chegamos ao sair, não tinha casa. Aí você vai melhorar a igreja, você vai morar no salão, o carro.
O que fazer, né?
Mas nós ficamos numa casa alugada, aí todo mês pagando, eu falei, melhor. A gente já investe na casa. Acho que um ano nós terminamos aquela casa.
Foi muito rápido, né?
E aquela casa foi aprovada pelo Dom Reduvino, que pediu a casa dos padres agora tem que ter o banheiro lá dentro. E tem que ter 4 quartos. Aí, por pedido dele, fizemos aquela casa boa.
Então... Mas quando o senhor estava em Itaquiraí, Dom Reduvino visitou o senhor e achou interessante o acampamento?
Interessante, ele falou para continuar com esse movimento. Aí quando ele falou para continuar e ficar firme, eu ofereci para ele conhecer Iguatemi, porque estava acontecendo o acampamento. Eu acho que naquela época que eu estava participando... É, não, algumas pessoas de Itaquiraí e de Iguatemi. Aí fui levar ele lá no sábado da tarde. Os campistas já sabem, lá tem a Olimpíada, terminando a Olimpíada lá dentro no salão. Dom Reduvino chegou com aquela situação e conversando com eles. Ficaram muito felizes. Dom Reduvino começou a conhecer o acampamento.
Tá. Então, quando o senhor trouxe o acampamento para Dourados, que o senhor trouxe, né, isso, gente? Consigo, isso, já estava, né? É. Ele acompanhou também e aprovou isso, todo o trabalho. E aí o senhor foi em busca, depois de estar na paróquia, na Senhora Aparecida, de também criar um sítio, é isso que aconteceu?
Isso.
E como foi?
Um ano depois, eu mandei primeiro, fiz primeiro o acampamento junto com gente lá, levando quatro tribos daqui.
Ah, levando gente de Dourados para outra cidade?
É, para outra cidade. A Regina Curione naquela hora.
Gilmar, Marco Aurélio, seu João Comandoli.
Isso,
esses
eles
fizeram primeiro
lá. Aí depois voltaram de lá, tem mais gente e a gente começou a construir aquele sítio. É doação de um amigo aí, Paulinho, que fez acampamento de casais lá em Iepê, que ainda estava em Dourados, Itaquiraí. E conheceu ele lá e ele falou: seu padre vem para Dourados, eu vou doar este sítio.
Mas o senhor, hein? É. Que maravilha, hein?
E quando cheguei aqui, ele falou: padre, tem sítio, vamos lá ver este sítio. Aí fomos lá e falou: tá longe, tá bom, para a gente não voltar do acampamento fugindo.
É, não tem como vir a pé, né?
É.
É o que eu digo, pai.
Aí, mês de maio, 2009, começamos o nosso primeiro acampamento lá no sítio nosso de Dourados.
Certo.
Quem participou?
Quem?
Padre Marcos.
Padre Marcos?
Padre Marcos.
Que maravilha.
Primeiro,
hein? Primeiro acampamento de Dourados.
Ele estava em Carapó.
Ah.
Abraço para ele.
Deve estar viajando, ele falou que ia para Naviraí hoje no Congresso,
isso,
né? Padre, bom, hoje é uma realidade imensa o acampamento. Imensa, imensa, imensa. Quantas pessoas o senhor acha que já passou por lá?
Acho que 10 mil já.
10 mil pessoas.
Mais de 10 mil.
O que que isso representa? Porque quando a gente vai na missa lá no Padre Pio, porque o senhor assumiu depois do Padre,
sim,
Pio, né?
É isso.
E lá ficou o santuário. A gente olha para o senhor ali contente, feliz. O que que aconteceu que o senhor abraçou essa causa e dá tudo de si para ela?
Eu já falei que deste seminário participei em alguns retiros, em alguns movimentos.
Certo.
Né? E até hoje, neste momento, eu não sei, pode ser que tenha um outro movimento, mas que me mexeu muito, no cursilho também me mexeu muito.
Claro.
Mas me mexeu muito acampamento. E não sei se tem outro melhor do que o acampamento. Mas por enquanto agora, depois da experiência,
conhece, né,
de tudo, eu acho que esse vai fazer bem, vai fazer muita mudança para a vida das pessoas, dos casais, não somente dos casais, mas até as crianças. Você percebeu
isso? De quantos
isso?
anos acima percebi?
Das crianças ontem.
Exatamente, o que aconteceu,
pessoas,
né?
Pessoas muito mandaram mensagem: obrigado, padre, minha filha, meu filho voltou diferente. É. Por isso eu peguei isso.
O senhor pegou.
Pegou,
agarrou.
Peguei.
Agarrou.
E eu sempre falo que nosso fundador, Arnaldo Janssen, disse que se as coisas vêm de Deus, vai continuar. Mas se não é de Deus, nós vamos reconhecer humildemente o nosso pequenez. Aí eu estou aí trabalhando, mas se isso vem de Deus, vai continuar firme.
Exatamente.
Se não é de Deus, vou humildemente reconhecer meu pequenez.
Tá certo. Agora, hoje tem alguns padres que te ajudam, né?
É, graças a Deus. Antes eu sofri um bocado.
Sofreu. Agora, como é que está? Quem são os padres que já estão ajudando, colaborando, acompanhando? Como é que está?
É, primeiro é o padre Rubens, né? O padre Rubens, no início, quando a gente fala da amizade, no início a gente tem sempre dificuldade conhecendo assim, lá, mas hoje é o irmão, porque ele também é de Eldorado, onde
isso que eu achei interessante, né?
Por isso ele tem um amor muito grande pelo nosso Verbo Divino. Abraço para ele.
Porque ele também algo encantou ele também.
Nas férias dele, nas férias, ele vai para Curitiba, ficando com os nossos padres Verbo Divino que trabalham em Eldorado.
Que coisa!
Vai visitar os nossos padres Verbo Divino.
Então tem um pouco padres, no sangue dele, né?
Nossos padres do Verbo Divino antigamente cuidam muito eles também, apoiam ele. Agora outro Marcos, eu acho que sou ele que cada um.
Claro.
Por isso não aceita muito a presença dele lá quando férias. Mas os outros padres têm muito amor por ele.
Tá
sempre
certo.
Fala bem dele.
Tá certo. E quem
agora
mais?
Eu que tenho mais,
É o senhor, né? Que cuida mais, né? E qual é outro sacerdote que está lá?
O padre Marcos, o padre Teodoro.
Mas muitos padres já passaram pelo acampamento,
lá. Padre Leão.
Padre Leão.
Diácono Alfeu. Diácono Zenildo.
Vanderlei.
Mas Vanderlei agora está com mais Emaús,
Emaús e junto com o padre Ville,
Ville.
Na paróquia, né?
A Padre Ville sempre ajuda a gente.
Ville.
Padre Adriano, embora não é campista, sempre ajuda a gente.
E que hoje está com a igreja muito bonita, né? Muito bem construída,
Construída.
E o pessoal te ajudando.
Padre Neuton.
Sim, Padre Neuton. E o pessoal lhe ajudando a construir também o santuário, né?
Sim.
Que está quase pronto, né?
Já quase, só falta fachada e jardim. Mas até final do ano.
Termina. Padre Gregório, o senhor sabe quando eu lhe conheci? A primeira vez, vou contar porque as pessoas não sabem, né? Faz parte da sua história. O Marco Aurélio levou o senhor lá em Itaporã, a programação era de
isso.
Lá. Lembra?
Levando aquele...
um monte de campistas. Eu fiquei assim... Aí deram testemunho, né? Tudo começando. Passou um tempo, o Gilmar volta com o senhor também lá. Mais testemunho. Aí eu falei, ô Gilmar, por que a gente não coloca o Padre Gregório fazer a reflexão do Evangelho do dia, já que ele tem um trabalho muito forte? Ele falou assim, mas e a língua? Eu falei, o povo entende. E já faz quantos anos que o senhor está aqui?
10 anos, é?
10 anos.
10 anos.
O que representa também a Rádio Coração para o Padre Gregório?
É porque ajudou também eu a fazer as minhas reflexões. No início sempre eu falo pelo texto, hoje eu já falo
espontâneo.
E isso me ajudou muito a colocar as minhas experiências de Deus para outras pessoas.
Milhares, né?
Milhares. E ainda não somos Verbo Divino e eu fico muito feliz.
Então cumpriu com essa, foi muito mais longe, ampliou.
Por isso eu fico muito feliz.
Fica
até
feliz.
Um dia eu estava na Indonésia, eu fiz...
A reflexão
da Indonésia.
Foi. Era de madrugada lá e de dia aqui, né? Olha só a nossa ideia, ligar pro padre para acordar ele. E como o senhor vê o papel da Rádio Coração na sociedade hoje? Como que o senhor avalia isso? A evangelização através do rádio?
Agora eu entro no meu caro, sou Rádio Coração, porque fala muito de Deus, dar a tranquilidade, a paz. O evangelho, Jesus, Deus para a vida das pessoas.
Isso é necessário.
Através
hoje,
de reflexão, através de entrevistas.
Música.
Através da música. É muito importante.
Tá certo.
No nosso mundo de hoje.
Essencial,
Essencial.
Padre, tem mais comentário. O Ademir Silva Júnior diz, abraço, Padre Gregório, um homem de Deus que trabalha pelas famílias. Sou muito grato pela transformação da minha família através do seu acampamento. Vamos ver. Tá, vamos ver aqui. É muita coisa, né, Padre? Oiê, gostaria de saber se o padre já tem livros. Helena Badu. Não sei quem, alguém está perguntando, né? Tô perguntando se o senhor tem um livro. Helena Badu tá mandando. Se o senhor já escreveu o livro, de certo, alguma coisa, né? Nesse sentido, né? Mas dá para escrever, né?
Soltas todo dia.
Todos os dias, né? Eu acho que tem coisa por aí, tá? Muito bem. Padre Gregório, nós queremos lhe agradecer. A Rádio Coração é muito feliz por ter os sacerdotes na programação, e o senhor é um que, além do evangelho, traz testemunho de vida, da mudança, o que Cristo pode fazer na vida das pessoas. E eu tenho certeza que já emocionou milhares de pessoas ouvindo tudo isso. Parabéns pelos seus 26 anos de sacerdócio. Que ele cumule o senhor de muita garra, de muita perseverança, de muita coragem, que o Espírito Santo tem sido e continua sendo sua luz para que possa evangelizar. Sua mensagem.
Muito obrigado, povo, ouvintes da Rádio Coração. Estou a minha história. Muitas coisas ainda, mas tempo não deu para a gente colocar tudo. Mas mais ou menos esta é a minha história, minha caminhada deste seminário, deste criança, seminário e até padre. Tenho muitas experiências fortes na vida, mas outros dias a gente...
Não vai faltar oportunidade,
não,
né, padre?
Não vai faltar oportunidade.
Porque esse programa é de uma hora, né?
Me surpreendeu hoje, não preparei para emocionar, mas as perguntas, quando a gente volta a lembrar, é emocionante. Por exemplo, um dia também estava fazendo o curso de PNL lá em Maringá e me chamaram para fazer uma dinâmica lá na frente, o Sandra. Aí chegou lá um trauma quando comecei a chegar aqui no Brasil sem falar nada. Isso que me faz sofrer um pouco de asma. Porque não podia falar.
Era uma ansiedade, né?
Ansiedade muito grande. E quando chegou naquele ponto, naquele quadro que eu pisei, eu chorei, parou toda a sala. Chorei muito tempo. Eu me emocionei muito, porque lembrei naquele momento da dificuldade que eu cheguei.
E que superou, né?
E que superou. Hoje estou bem.
Hoje fala muito bem, né? Hoje, todo mundo te entende.
Não, hoje a minha saúde e até a respiração está muito bem depois de passar aquele momento.
Nossa, como que a terapia faz bem, né?
Como a terapia
faz bem. E que o senhor trouxe esse trabalho também, que está fazendo bem para milhares de pessoas.
Isso,
também, né?
Também quero agradecer e mandar abraço para todos os amigos, já sabem, né? Aqueles que é muito perto, aqueles que têm medo ainda de não me conhecer pessoalmente.
Sim.
Que querem, mas difícil, né? Às vezes aqueles rótulos
que colocam,
que,
né,
colocaram, aí
é um perigo.
Tem medo. Eu sempre falo que entender errado é perigoso. Agora eu aprendi lá no encontro do acampamento nacional, congresso, que entender errado é perigoso. E muitas pessoas estão entendendo errado o meu jeito.
Quem é o padre?
Quem é o padre? Aí quando eles vêm conversando comigo pessoalmente e eu trato diferente, e eles falam, mas ele é o amor de pessoa. Mas lá no acampamento, muita gente, como eu vou tratar
todo mundo igual?
Todo mundo igual.
Não tem jeito.
Eu tenho que dar a ordem.
Exato.
É.
Senão,
porque senão
não
vira uma bagunça de muita 200, 300 pessoas.
Tá certo.
É. Por isso eu tenho o jeito de lidar em muita gente e como pessoalmente.
Em cada situação também.
É. Ah, mas o povo já conhece o meu rótulo, aí tem dificuldade. Mas eu quero mandar este abraço para as pessoas no seu coração. Esta música de amigo marca muito, porque eu faço muita amizade através desta evangelização. E abraço também especial para os jovens, que os jovens da rede de namorados também, agora eu tenho 8.
Sim.
Aí considero muito, às vezes apresento eles para pessoas, eu já choro.
Muito bem, padre é sensível também, né, padre? Padre, até a próxima oportunidade.
Isso, você lá, você escutar.
Ouvir um pouquinho da música?
Eu seguirei.
Eu seguirei. Que seja assim.
Deixa-me guiar e me abandonar no teu querer. teu querer.